A Rádio dos Vox apresenta Tribuna RTV, um espaço livre para quem tem algo a dizer.
Boa noite. No Globo Repórter de hoje, vamos contar a história de brasileiros unidos por uma vocação: ajudar. Eles oferecem tempo, criatividade e disposição e assim conseguem transformar vidas. Você vai saber como os voluntários contra a fome alimentam 22 mil pessoas todos os dias. E conhecer a batalha de um menino que deu novo fôlego à campanha para treinar cães-guias. Os ciclistas que adoram uma aventura agora compartilham esse prazer com quem não pode enxergar. E o que dizer da aposentada que criou as bonecas terapêuticas? Quando é muita gente em busca de uma oportunidade, basta abrir uma porta. A menina de 16 anos arrastou os móveis e criou dentro de casa escola, creche e academia de dança. E você, já pensou em fazer parte deste time?
Cheirosas, gostosas, elas vão saindo do forno. É noite de sexta-feira. Na pizzaria o trabalho acelera. O telefone também não para.
Massa fina.
Com quem eu falo?
Com a Paula.
Qual o seu pedido?
Mas hoje, quem faz um pedido recebe uma proposta nova.
É uma campanha de recolhimento de doações em parceria com o Banco de Alimentos. Se a senhora tiver algum alimento não perecível para doar, é só entregar para o nosso motoboy quando ele chegar com o pedido da senhora, tudo bem?
Tudo bem.
Ideia simples que deu certo. Essa pizzaria é um dos 10 restaurantes de São Paulo parceiros do Banco de Alimentos, uma instituição que atua para combater o desperdício de alimentos e distribuir comida a quem necessita. A pizza da Dona Paula já está chegando. E quem traz as doações são as filhas dela. Não dá o menor trabalho.
Facilita. Você tem que pensar onde que você vai deixar, acaba não fazendo muitas vezes.
A uma hora do centro de São Paulo, o Cinturão Verde é uma riqueza. Aqui também, o Banco de Alimentos encontrou colaboradores. Paulo foi um dos primeiros produtores rurais a participar do projeto. Hoje doa, em média, 1.000 pés de alface por semana. Antes, os produtos que estavam fora do padrão para o comércio iam para o lixo, embora estivessem próprios para o consumo. Agora, Paulo sabe que tudo vai ser aproveitado por quem precisa.
É confiança, né? Eu sei que o produto final está sendo bem encaminhado, então a gente fica contente em poder ajudá-lo.
Do mesmo jeito que lança sementes na terra e vai multiplicando a plantação, o Paulo já foi convencendo os vizinhos sitiantes e está criando uma corrente de doadores.
O pessoal mesmo se interessa, né? Começa a perguntar, então cada um começa a doar um pouquinho de cada, né?
Luciana vem sempre ver o amigo Paulo. Foi ela quem criou o Banco de Alimentos há 18 anos. E não foi fácil. Começou mandando cartas com pedidos de apoio a 400 empresas. O retorno...
5 respostas, todas negativas. 395 silêncios. Na época, muita pouca gente falava sobre essa questão do desperdício de alimentos no Brasil e no mundo. E eu acho que me chamaram de louca, né, que eu ia ser presa, etc e tal. Mas essa loucura já tirou do lixo mais de 7 milhões de quilos de alimentos, né?
Economista, Luciana já teve uma editora, morou fora do país, mas hoje se dedica de corpo e alma ao projeto. O Brasil rico, tantos pobres, é o grande desafio dela.
E tudo está nas nossas mãos, né? É a gente que faz o nosso país, não é? Todos nós, cidadãos, profissionais, políticos, donas de casa, engenheiros, médicos, arquitetos, lixeiros, todos nós é que fazemos o nosso país, né?
Recolhendo onde sobra e entregando onde falta. Restaurantes, agricultores, empresas, supermercados. Tudo que o banco recebe vai para 43 instituições cadastradas, ajudando a alimentar todos os dias 22 mil pessoas, entre crianças, jovens e idosos.
Não tem por que descascar.
O Banco de Alimentos também oferece aulas com nutricionistas. As cozinheiras das instituições assistidas aprendem a não desperdiçar nada. Talos, folhas, tudo tem valor.
Nossa, a gente aproveita muita coisa.
Mas nesse ponto aqui, ele já está ótimo para você utilizar para recheios, para misturar. Normalmente é um espanto, né? As pessoas já têm essa cultura de jogar fora essas partes não convencionais. Já é considerado resto ou lixo, né? E não é bem essa verdade. Então a ideia é realmente mudar essa cultura, mudar esse preconceito. E aqui no talo a gente tem uma concentração muito grande de vitamina C.
Nessa padaria, cada pão é mais gostoso que o outro. Um luxo. Produzidos e vendidos no mesmo dia, sempre fresquinhos. Os que sobravam, a dona da padaria distribuía para os funcionários da loja e de casa. Mas alguns acabavam mesmo na lixeira. Qual é a durabilidade média dos pães que você tem aqui?
Uns 3-4 dias. Se você pode usar esse pão sem conservante por todo esse tempo, por que não outras pessoas não comerem esse pão?
Foi o que Maria das Dores pensou. Empregada na casa da dona da padaria, ela doava os pães para pedreiros, seguranças, quem encontrasse.
Moram na periferia, né? Então as crianças muito carentes, já esperavam o dia que eles chegavam.
Mas das Dores ficou contente mesmo quando descobriu o banco de alimentos. Agora os pães têm destino certo.
Toda quinta ou sexta-feira eles vêm até aqui retirar esses pães.
E como é que fica tudo isso, toda essa história no teu coração?
É uma alegria muito grande para mim poder estar ajudando. Sabe, é mínimo que a gente pode fazer. Porque acho que se a gente, cada um, fizesse uma parte, doasse um pouquinho, seria bom.
Baixada Fluminense, Rio de Janeiro. No bairro pobre da Chatuba, marcado pelas adversidades, um mundo novo se abriu para as crianças e adolescentes. Este prédio é o endereço da Esperança, um refúgio onde centenas de meninos e meninas passam o dia se preparando para o futuro. E não pagam nada por isso. E pensar que há 13 anos não tinha nada parecido por aqui. Nenhuma oportunidade, nenhuma ocupação para o tempo ocioso depois da escola. Todas essas atividades surgiram de um ideal da Bianca. E ela tinha só 16 anos.
Esse era o grande desafio, né? Muitas pessoas me levavam a sério, né? Falavam, ah, ela é só uma menina. Daqui a pouco ela vai arranjar um emprego de verdade e vai esquecer tudo isso, né? Mas, assim, eu já tinha isso dentro de mim, que eu queria ajudar a transformar vidas.
No começo, a ideia da Bianca era dar aulas de reforço escolar, teatro e dança para as crianças da comunidade, aqui mesmo no apartamento onde ela morava com os pais. Em uma semana e 3 cartazes de divulgação, sabe quantas crianças se inscreveram? Mais de 100. E sabe o que ela fez? Trouxe todo mundo aqui para dentro do apartamento. É claro que tudo virou de cabeça para baixo.
Na época, a gente desmontou todos os móveis. Minha mãe tinha um sofá que ficava em pé ali no canto da janela. E aqui, mesas e cadeiras e as atividades acontecendo. Muita coisa acontecendo ao mesmo tempo. Aqui, todos os móveis ficavam aqui. De noite, a gente tirava os colchonetes e dormia no chão.
E a meninada gostava de ficar
Gostava,
aqui?
Gostava. Ninguém queria ir embora, igual lá na ONG até hoje.
Você acha que aqui na cozinha ficavam quantas crianças?
Aqui ficavam umas 15.
Cabiam 15 crianças
Cabia.
Aqui? E lá na sala?
Umas 50.
Era muito
De 30 a 50 crianças. As turmas sempre eram de 30 a 50 crianças.
E o que, que você acha era disso que você aprontou lá atrás?
Loucura. Loucura, coisa de doido.
A família da Bianca deu a maior força, principalmente a mãe, Lucimar, que de uma hora para outra passou a dividir a despensa da casa com dezenas de crianças. Ninguém saía daqui de barriguinha vazia.
Não pesou para vocês, não?
Pesou. Mas quando tem aquele ditado que a minha família sempre falou, onde come um, come dez, né? Onde come dez, dá para comer 20. É tudo dividido irmãmente. Eu, às vezes, pedia nas padarias pão e pedia nos mercados. Eu acho que nós éramos as famílias mais pidonas que tinha.
Os pedidos não foram em vão. À medida que aumentava o número de crianças na fila de espera, crescia também o número de doações e colaboradores. Foram os voluntários que levantaram esse prédio de 3 andares, onde antes era um terreno baldio.
Ah, é o nosso castelo, né?
Um castelo que fica aberto das 8 da manhã às 10 da noite para quem quiser entrar.
O sonho da menina cresceu. Hoje o projeto consegue atender 500 pessoas. São 150 crianças. 20 voluntários ajudam a tocar esse mundo novo criado pela Bianca. A começar pelos parentes. A gente pode dizer que essa é uma grande família.
Sou Flávio, cunhado da Bianca e motorista.
Sou Bruna, irmã da Bianca, coordenadora de projetos.
Sou Rodrigo, primo da Bianca, educador social.
Sou Juliana, cunhada da Bianca, professora de dança.
É uma alegria contagiante e muita força de vontade para que tudo dê certo. Nem os parentes, nem os professores recebem salário. Só ajuda de custo. A tia Wanda chega aqui bem cedinho para comandar a cozinha. São preparadas 600 refeições por dia.
E dá para ficar gostoso fazendo comida para tanta gente?
É, tem que ficar gostoso.
O que, que vai ter hoje para almoço?
Arroz, feijão, filé de frango milanesa, saladinha de legumes, farofinha.
A meninada adora. Muitos fazem aqui as únicas refeições do dia. Tanta responsabilidade tira o sono da Bianca, que hoje tem 29 anos e uma filhinha para cuidar.
Essa preocupação não acaba nunca. A gente fica o tempo inteiro atrás de pessoas, atrás de recursos, para poder ajudar a pagar até as dívidas que a gente acaba acumulando com o tempo.
Para que tudo funcione, são gastos 40 mil reais por mês. Algum dinheiro sai do ateliê do projeto, que atende a encomendas, além de ensinar corte e costura às mães dos alunos que não têm uma profissão. Tem também um bazar de encher os olhos da mulherada, cheio de roupas e bijuterias novinhas.
Ó, oh, eu adorei o bazar, viu?
E o precinho?
Pode vir virar nossa cliente.
Quanto é que custa essa peça aqui?
R$15.
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 E dá pra ajudar?
Dá, ajuda muito.
Mas em tempos de crise econômica, muitas pessoas e empresas deixam de colaborar. Sem verba, algumas atividades como reforço escolar podem ser suspensas em breve. As dificuldades emocionam, mas não paralisam essa família corajosa e batalhadora.
Passei muita necessidade na minha vida, muita mesmo. Então falei, minhas filhas não vão passar, e vão aproveitar essa oportunidade para crescer. Mesmo que não consiga, mas tente, porque vai conseguir. Não bata numa porta só. Se aquela não abrir, você tenta 10, que duas vão se abrir.
Tá no sangue. Bianca não é de lamentar nem de desistir. Quando todos duvidavam, ela fez surgir um mundo novo para as crianças da Chatuba. E ela não vai abrir mão do sonho já realizado.
Quando você tem amor e quer ajudar o próximo, você não precisa ter nada, né? Às vezes as pessoas falam assim, ah, quando eu tiver dinheiro eu vou te ajudar. Eu falo, não, você não precisa ter dinheiro para ajudar, ninguém precisa ter dinheiro para ajudar, né? Basta querer fazer a diferença.
11 anos de idade e uma causa, diminuir a fila de espera por um cão-guia. e a alegria dos ciclistas que compartilham sua aventura com quem não pode enxergar. É daqui a pouco.
Olá, amigos e amigas! Querem conhecer um site totalmente acessível a leitores de tela, inclusive o WebVox? Venham conhecer o Acessibilidade em Foco. Muitos programas, mensagens, piadas, audiomanuais e muito mais. Curtam e compartilhem essa ideia. Acessem www.acessibilidadeemfoco.96.lt.
Milhões e meio de brasileiros têm deficiência visual. Mais de 500 mil não enxergam absolutamente nada.
Os obstáculos estão por toda parte, mas muitos podem ser vencidos com ajuda, trabalho e criatividade.
Então, você pode doar agora, naquela caixa ali que a gente fez. Obrigada, moça.
Lá vai o João na feira. Na idade, é um menino. Na determinação, ganha longe de muita gente grande.
Eu tô fazendo uma doação pro Instituto Iris pra comprar cachorro-guias. Iris doa pra pessoa que não tem dinheiro, que são cegos.
Pode ser qualquer quantia?
Qualquer coisa.
Descobriu sem querer que tem talento pra convencer pessoas. E encontrou um motivo para ir à luta. Quer conseguir o maior número possível de cães-guia para quem não pode enxergar.
17 mango aí.
Nossa, obrigada.
Conheceu esses cães fazendo um trabalho de escola. E já andava meio impressionado com a cachorrinha que tem em casa, a Sara, que ficou cega. Daí teve a ideia de fazer duas experiências. Primeiro, como é perder a visão?
Sempre olha, todo mundo colorido, né? Porque quando você fecha o olho, você só vê preto. Tudo preto mesmo. Você não sabe nada do que está acontecendo.
E depois, o cão guia faz mesmo diferença?
Ele me ajudou, eu fingi ser um cego, né? E eu não bati nenhuma vez, nada. Nem toquei no lugar.
Pronto, nasci ali o mais jovem voluntário do Instituto Iris, fundado pela advogada Thaís.
Olha lá, acha a rampa muito bem.
Diesel obedece comandos em inglês e português.
Left.
Com ele, Thaís anda com segurança pelas ruas agitadas de São Paulo. Entra onde quer. Ah, mas até isso ser possível, foram anos de dificuldades. Começou enfrentando o metrô, que não permitia a entrada de animais. Venceu. Conseguiu uma autorização judicial que garantia o seu direito, mas não se livrou de constrangimentos.
O funcionário veio e falou assim, não, você não pode usar a escada rolante. Eu falei, olha, a liminar, ela é irrestrita, né? Aí eu entrei na escada rolante, ele desliga a escada rolante no meio, acredita? Um horror.
Thaís não queria os benefícios só para ela. Lutou 6 anos na justiça até que uma lei federal liberasse a livre circulação dos cães-guia. E passou a ajudar outros deficientes a ter um companheiro de 4 patas.
Com esse objetivo de que as pessoas pudessem ter acesso a essa qualidade de vida que eu tive, essa felicidade mesmo, né? As pequenas coisas do dia a dia é que fazem a gente feliz no final.
Hoje aqui no Brasil, apenas 100 pessoas com deficiência visual têm o seu cão guia. Outras 3 mil pessoas esperam numa fila, que anda bem devagar, até conseguir o seu cão. E há mais um problema. Dos cães que estão hoje trabalhando, muitos estão velhos, cansados, vão ser aposentados e devem ser substituídos. É o caso de Sirius, que está muito doente.
Se você tiver que ficar
um tempo aguardando entre a aposentadoria do seu e a chegada do próximo, como é que vai ser isso para você?
Eu vou pegar a bengala, não tenho mais habilidade para andar com ela, mas o que não tem remédio, remediado está, né? Porque quando você tem um cão-guia, você acaba percebendo como a bengala é falível, quanto risco você corre, é buraco, é orelhão, é calçada acidentada.
Cleia também abandonou a bengala desde que Ellen chegou há 1 ano e meio. Diesel, Sirius e Ellen foram criados e treinados nos Estados Unidos. Por isso custam caro, cerca de R$35 mil. Thaís está sempre em campanha para conseguir mais dinheiro.
Muita gente começou a ajudar, a divulgar, mas foi uma surpresa enorme para a gente, uma lição, né, um aprendizado, quando a gente se encontrou com o João.
Com a ajuda da família e amigos, João fez 4 caixas e saiu por aí pedindo doações. E quem resiste à animação do menino? A corrente de colaboradores só vai aumentando.
E a dona do salão deixou a gente livre para fazer esse trabalho, eu achei bem bacana.
Depois de 3 semanas, João está louco para saber quanto tem nessas caixas. Foi uma farra contar tantas moedas.
50, 60
e tantas notas. A prima Isabela e a Thaís ajudaram.
Deu 3.791.
Oh, parabéns! Ei, que legal!
Legal, né?
Você esperava que tivesse essa quantidade?
Mais ou menos, porque eu que vi todo mundo botando, então eu falei, nossa, vai ter muito dinheiro aí dentro.
Mas é bastante dinheiro.
É bastante mesmo.
Como que você imagina que vai ser quando você for lá e ver um cão e falar, nossa, eu que ajudei essa pessoa a ter esse cão guia, sabe?
Eu acho que eu posso até chorar. Eu vou ficar muito feliz. Tá, você pode doar agora, nessa caixa daqui.
Essa ação agora, ele vai levar isso o resto da vida dele, não tenho dúvida nenhuma.
Você tá todo orgulhoso do filhote, né?
Aguento,
tá babando,
não
né?
Não me aguento, não tem como não ficar feliz, né? Foi uma experiência, tá sendo uma experiência maravilhosa, porque a gente não imaginava que fosse tomar esse vulto, né?
Quanta imaginação na hora de ajudar e na hora de receber ajuda. Reencontros, abraços. Esse pessoal animado se reúne 2 vezes ao mês no Jardim Botânico de Brasília e sai junto por aí, pedalando. A maioria em bicicleta dupla. Na frente vai o condutor. Atrás, um deficiente visual, aqui chamado carinhosamente de DV. É mais simples, como um apelido, coisa de amigo. Eles fazem parte do projeto DV na Trilha, para socializar quem não pode com quem pode enxergar. Ideia desse casal aí no cantinho. Nosso primeiro encontro foi um dia antes de um passeio coletivo.
Casa!
Prazer!
Simone.
Quem vê as bicicletas guardadas nos fundos da casa, não imagina a importância que elas têm na vida desses dois. É paixão antiga. Foi sobre 2 rodas que eles se conheceram e se aventuraram Brasil afora. E foi o resultado de um passeio em grupo com deficientes que surgiu o projeto voluntário.
Os deficientes visuais estavam tremendo, choravam. Foi uma emoção que contagiou todo mundo. E a gente olhando aquilo, de repente o condutor com deficiente visual se abraçando. E aí a gente olhou e falou, a gente não pode mais parar.
Eu acho que quando você faz uma coisa boa, isso se reverte para não só para você, mas para o coletivo, né?
Simone e Danilo suaram muito para fazer o projeto funcionar.
A nossa primeira preocupação foi se a gente conseguiria as bicicletas para promover esses encontros. Depois, nós conseguiríamos os voluntários, porque no projeto todos nós somos voluntários. Então, são pessoas que precisam abrir mão de estar com suas famílias, com seus filhos, com compromissos pessoais em um dia, para estar ali pedalando.
Eles convenceram os fabricantes a vender as bicicletas pelo preço de custo, pouco mais de R$3.000. Dinheiro conseguido com doações. E os voluntários, bem, eles chegam a toda hora. Zito trouxe o Genival de longe. Percorreram 40 quilômetros.
Bom dia,
bom
como
dia.
Está?
Bem,
tudo
você?
Bom? Tranquilo, já cara?
Já pedalando? Já pedalando, já, com certeza. Já fazendo exercício, né?
Também fazendo exercício,
né? Com certeza.
Todos passam por treinamento.
O que será que um deficiente visual sente quando está pedalando? Será que se a gente fechar os olhos, consegue experimentar pelo menos um pouquinho do que ele sente? Eu vou tentar, eu vou aqui com o Miguel, que é um ciclista experiente, pedala desde menino. Ele que vai me conduzir, né? Eu vou no banco de trás. E eu queria umas instruções primeiro, né? Porque eu nunca pedalei numa bicicleta dupla. Vamos treinar um pouquinho antes,
Miguel? Vamos treinar.
Vamos lá.
Eu vou falar a hora que você vai começar a pedalar e aí a gente vai sair junto.
Tá.
Você vai ter a mesma experiência. Vamos fechar os olhos para você sentir mais ou menos como é que é. Vai lá.
Então, acho que o coração dispara.
Dispara?
Dá um pouquinho de insegurança, né?
Vai experimentando, vou fazendo as curvas.
E eu aí acho que eu tô tensa, Miguel.
Tá?
E o coração parece que vai sair pela boca. Mas valeu. Vamos voltar ao normal.
Tá abrindo os olhos?
É, deve ser muito intenso, gente. Muito legal, muito legal.
Uma questão é que o deficiente visual, ele... Os outros, assim, sentidos dele são
mais aguçados,
né? Porque ele não está enxergando, então ele percebe mais mesmo esses solavancos do chão, os cheiros, o vento.
Ana Lídia nasceu cega e frequenta o projeto há 6 anos.
Eu não tinha noção do que era uma bicicleta.
O passeio parece bem calmo, mas depois da primeira curva, a descida é radical.
Nossa Senhora! Uhul! Aqui é com emoção!
E a poeira? A poeira!
Poeira do Cerrado! Ana Lídia, conta aí pra gente, como é que mudou sua vida essa aventura na bicicleta?
Como mudou minha vida?
É.
A minha vida hoje é mais alegre, eu tenho mais saúde. Depois que a gente está numa bicicleta dessa, não sei se você já sentiu aí, é uma sensação de liberdade, que você é livre para pedalar, para sentir, para muitas coisas boas.
Nos 15 quilômetros do percurso, apenas um contratempo. Tinha uma vala no caminho e o pessoal teve que frear.
Ai, meu Deus, vala.
Vala!
Parou, parou!
Ai!
Nada que diminua a confiança nos condutores.
Olha a curva fechada.
Na paradinha para descansar e ir ao banheiro, a bengala fica guardada. E por incrível que pareça, todos vão ao mirante juntos para admirar a paisagem.
Quando eu escuto cada um deles dizer assim, olha que paisagem linda, olha que cerrado lindo, é como se eu estivesse vendo.
Na volta da trilha, hora de alimentar o corpo. Tem festa de aniversário e uma sensação geral de felicidade.
Eu levo muito amor, muita alegria e a paz de deitar a cabeça no travesseiro e saber que eu estou fazendo alguma coisa para construir um mundo melhor.
Muito bem, parabéns. Obrigada.
Obrigada por vocês estarem com a gente.
Obrigada.
Nossa. Encantada. Oh,
gente, obrigada. Ai, que bom. Vai um pão de queijo? Um pão de queijo aí.
Bonecas terapêuticas. Como elas atuam no tratamento das crianças internadas. E as surpresas de um projeto chamado Felicidade. É daqui a pouco.
Olá, amigos e amigas. Querem conhecer um site totalmente acessível a leitores de tela, inclusive o Webvox? Venham conhecer o Acessibilidade em Foco. Muitos programas, mensagens, piadas, audiomanuais e muito mais. Curtam e compartilhem essa ideia. Acessem www.acessibilidadeemfoco.96.lt.
A Fernanda tem 61 anos de idade e disposição de menina. Correr na praia é o esporte preferido, mas não é só diversão, é necessidade também. Com energia sobrando, a aposentadoria foi um choque.
Eu comecei a ficar muito triste por estar sem função, por não ter um lugar no mercado, né? E aí, dessa tristeza, acabou surgindo a ideia de fazer as bonequinhas.
Fernanda encontrou uma nova razão de viver fazendo bonecas. Mas elas não são como tantas outras. São criadas para alegrar a vida de crianças que enfrentam doenças graves.
Em que eu queira, eu consigo fazer uma igual a outra. Eu acho que isso aqui é o grande barato. As bonecas não têm princesas, não têm heróis. Elas são crianças, como as crianças.
Começou sozinha aqui no quarto,
né? Eu comecei sozinha, sozinha, olhando aqui as folhinhas e fazendo, e entregando e começando tudo de novo. E assim, não imaginava que pudesse chegar a isso que tá.
Depois que a filha divulgou as bonecas nas redes sociais, ajudantes foram surgindo sem parar.
Duas vezes por semana, a casa da Fernanda fica assim, completamente lotada de voluntários. Aqui na sala, já está faltando espaço para aumentar a linha de produção. O mais interessante é que o pessoal chega aqui sem nenhuma experiência. Ninguém nunca tinha feito um boneco antes. Mas o que não falta para essa turma é vontade de aprender.
Uma coisa a pessoa vai fazer e vai aprender e vai ensinar também, né?
Para os iniciantes, como o Cristiano, a função é encher o corpinho das bonecas. Ele é o único homem no meio de 20 mulheres.
Mas assim, de certa forma, eu me sinto meio adotado por elas. Olha, é muito gratificante a gente saber que a gente pode fazer a diferença.
Quem sabe bordar, capricha com a agulha e as lantejoulas. Outros se dedicam ao figurino.
Olha as calcinhas, que lindo!
O prazer de participar desse grupo enche a Maria Alice de orgulho.
Deixa eu te falar uma coisa. Eu nunca achei que eu era uma pessoa ruim, não, mas eu acho que agora eu sou bem melhor. Eu tenho certeza que agora eu sou bem melhor.
As bonecas da Fernanda foram batizadas de bonecas de propósito. Cada uma tem um detalhe que permite a identificação com os pequenos pacientes que vão recebê-las. Esse boneco e essa boneca, carequinhas aqui, por exemplo, são para as crianças que fazem quimioterapia. Eles vêm com chapéu, que é para mudar o visual, e com uma peruca, que é para lembrar que o cabelo volta a crescer. Como é que isso ajuda a criança?
E ela vai elaborar aqueles sentimentos que ela está vivendo, né? Seja um sentimento de vergonha, sentimento de raiva, né? Na verdade, ela está com vários sentimentos e às vezes ela nem percebe, né? Às vezes ela vai falar através da boneca.
Como se fosse um problema da boneca.
Exatamente.
E ela vai se abrir mais.
Isso, exatamente.
No Instituto Nacional do Câncer, no Rio, são as psicólogas que decidem qual a criança que vai ganhar o presente e qual o melhor momento.
Mais uma bonequinha de propósito, né?
Sim,
chegando ao destino. Vamos lá, Joana.
Vamos lá. E aí, Ana Clara? Aqui, ó, pra você. Vê o que você acha.
Ana Clara está tímida e surpresa. Em alguns momentos, parece preferir a boneca com cabelo, em outros, com o gorrinho. No bracinho, tem até um pano que lembra a bandagem que sustenta o catéter.
Para que serve esse catéter?
Para as medicações e para tirar sangue também.
Mais uma identificação importante para o tratamento psicológico.
Faz muito bem para as crianças.
É bem-vindo aqui.
É muito bem-vindo. Queremos muitas.
muitas outras bonecas vão para crianças que passam por cirurgia cardíaca. Da cicatriz no peito sai um coração bem bonito. Estas outras que têm rins vão para quem faz hemodiálise e espera por um transplante. E como essa família não para de crescer, já estão em produção as bonecas com lábio leporino.
Qual o recado que cada boneca dessas leva para uma criança?
Eu acho que ela leva esperança. Ela leva o carinho de todo mundo que está envolvido. Eu tenho certeza que esse carinho chega.
Alô? Oi? Tudo bom?
Hoje a Fernanda veio entregar os presentes pessoalmente.
Você é a Luna? É?
Essas crianças já fizeram cirurgia para tratar do coração. A identificação é imediata.
Esse boneco já tem nome?
Tem.
Qual é?
Rafael Júnior. Ele tem um cabelo igual ao meu.
Eu acho que ele é meio terapeuta, sabe?
Por quê?
Porque ele dá uma sensação de igualdade e de segurança.
A Fernanda se emociona com a reação do Rafael. Brincando, as crianças conseguem entender e falar sobre a luta pela vida.
Agora eu posso correr e pular.
Mais de 300 bonecas já foram criadas. De propósito, elas vão tocar o coração das crianças e dos voluntários que não se cansam de fazer o bem.
No aeroporto de Congonhas, expectativa, ansiedade. A espera é por um grupo especial, convidado pelo Projeto Felicidade para passar 5 dias de diversão em São Paulo. E não é nenhuma promoção, não. É gente ajudando gente, como diz o cartaz de boas-vindas. São crianças em tratamento de câncer em hospitais públicos de todo o Brasil. Viajaram na companhia de pais e irmãos. E é claro, com a permissão dos médicos. Todos têm em comum as dificuldades da doença.
Semana sem tristeza, tá bom? Só alegria, só coisa boa.
E para começar, uma festa com tudo que criança gosta. Quem resiste? E elas brincam pra valer.
Projeto Felicidade!
Um grupo por semana, 11 meses por ano. E lá se vão 15 anos. Um trabalho feito a muitas mãos, com parceiros como hotéis e companhia aérea. É assim que as famílias deixam de lado a rotina de exames, medicamentos e muitas perdas. Você está na escola?
Ainda não.
Não? E o que você espera desses dias aqui em São Paulo?
Muita alegria, diversão.
Quero passar com a minha família, ser feliz.
Isso está comprovado cientificamente, né? Existem pesquisas. Não só a criança, qualquer doente que tem carinho, que tem atenção, que sai de casa, que sai do hospital e faz outra atividade, o que acontece? Os hormônios são liberados no corpo e o prazer começa a existir. E quando você está feliz, você esquece da dor.
É dia de passear no sítio em São Lourenço da Serra. Charretes, bicharada, natureza. E aqui conhecemos a Neuza.
Bom dia.
Ela é voluntária e se dedica ao projeto uma vez por semana. E como se dedica?
Não querem hoje? Aqui, olha, ai, minha mão.
Numa hora está cortando pães para os peixes. Noutra, incentiva as crianças a alimentar as galinhas. Participa de todas as atividades e ainda serve o almoço.
É o lugar que eu procurava para poder dar um pouquinho de mim para quem tanto precisa, né?
Mas e o coração dessa voluntária? Não se abala nunca?
Às vezes, realmente, dependendo do dia, eu saio um pouco abalada. Dependendo do que a criança que eu vi, do dia que eu passei aqui. Tristeza não. Tristeza não. Eu não deixo. Eles precisam de muito. E a gente dá tão pouco.
112 voluntários colaboram com o projeto, doando um dia de trabalho. Elviro é um grande animador na visita ao Museu do Futebol. como as exposições são interativas, todos participam muito. E sempre tem um menino agarrado na mão dele. Mas se pudesse, o Elviro acolheria também os adultos que estão aqui.
Eu vejo nessas mães, nesses pais, nesses avós, verdadeiros guerreiros, que deixam a gente desse tamanho, porque eles sim são verdadeiros lutadores para a saúde dessas crianças.
Do lado de fora do estádio do Pacaembu, é hora de começar as despedidas. Os pequenos pacientes e seus pais recebem um pedaço de papel. Vão escrever mensagens, nomes ou fazer apenas desenhos. Tudo é enroladinho e amarrado a balões coloridos, que logo estarão no céu. E ele sobe, levando pedidos de saúde, força e, acima de tudo, muita esperança.
Um bom fim de semana e até sexta.
Ajuda-nos,
adoramos em seu coração.